A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Gol!
Marcelinho e Marcos, partiu Marcelinho, bateu! Marcos, pegou!
Fala, torcida palmeirense, está no ar mais um GE Palmeiras, o podcast que chega fresquinho logo após a classificação épica do Palmeiras na Copa Libertadores. Eu sou o Bruno Palamim, bora nessa?
Mais uma vez, o Palmeiras acabou de eliminar o Atlético Mineiro pelas quartas de final. Vale lembrar que no Mineirão a partida terminou em 2-2. Aqui no Allianz Parque hoje, a partida que acabou agora, o Palmeiras e o Galo empataram em 0-0 e nas penalidades máximas, o Palmeiras conseguiu a classificação vencendo por 6-5 depois de um jogo que teve dois jogadores expulsos, hein? Você que vai chegando aí no chat, já deixa seu like, vai metralhando o like aí, vai deixando o compartilhamento, chama geral para a gente debater bastante o que aconteceu no jogo de hoje. Tem muita coisa para a gente falar. Daqui a pouco, Leandro Boca, a voz da torcida do Palmeiras, estará aqui com a gente também para debater bastante sobre esse Palmeiras que, quando parecia derrotado no primeiro jogo, buscou o empate e hoje, mais uma vez, ficou com 2 a menos, um sufoco, mas a estratégia funcionou e conseguiu a classificação. Ó, o Emílio Bota, setorista do Palmeiras, já está por aqui também. Coloca ele na tela para a gente, Falca, por favor. Fala, Emílio. Tudo bem? Que jogo é esse, hein?
Tudo bem? Estamos ao vivo aqui, sinal que sobrevivemos ao que foi esse jogo aqui no Allianz Parque. Impressionante, um jogo que eu acho que o palmeirense está lá no Allianz Parque, deve estar guardando na memória esse momento, e o pessoal da ambulância ali deve estar com uma fila mais ou menos para atender, para ferir a pressão ali, para ver se o pessoal está bem.
Não, e assim, o pai e a mãe que ficou em casa deve estar ligando para o filho, ó, tá tudo bem aí, tá, conseguiu, vai conseguir sair tranquilo do estádio. Tranquilo não vai conseguir, né?
Tranquilo não vai ser. Para dormir hoje, cara?
Nem dorme.
Pra baixar essa adrenalina aí, esquece, meu.
Mas que jogo foi esse, né? Mais um jogo, assim, fora do que... Não dava para a gente imaginar que os dois jogos seriam dessa forma, mas hoje foi mais um jogo que saiu de toda a expectativa da galera. Não dava para imaginar que o Danilo ia ser expulso, não dava para imaginar que o Scarpa ia ser expulso, que o Vargas ia ser expulso, e tudo isso deixou a partida mais emocionante. E o Palmeiras, no fim, conseguiu a classificação. E eu tenho uma opinião aqui,
Vamos lá, acho que
o Atlético, ele fez mais por merecer a eliminação dele do que talvez o Palmeiras é a classificação. Não digo nem por hoje, estou falando pelo primeiro jogo lá, ainda não dá para você abrir 2-0. E tomar o empate no finalzinho do jogo, mas o Palmeiras está em mais uma semifinal, né? Como é que foi esse jogo de hoje, Emílio?
Bruno, acho que o resultado foi o mesmo das últimas 4 partidas, né? O quinto empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro, mas hoje teve um enredo diferente, né? Foi um jogo em que, por mais que o 2-0 lá no Mineirão indicasse que o Atlético Mineiro teria tudo para vencer o jogo hoje, até a expulsão do Danilo era um jogo bem amarrado, né? A gente não viu muito Atlético Mineiro chegar, nem o Palmeiras, estava um jogo mais estudado, mas depois da expulsão ali, a coisa mudou. Acho que o Atlético passou a ter um pouco mais de domínio, mas também não conseguiu transformar isso numa pressão. O Palmeiras não sofreu muito durante o jogo, né? Foram momentos que o Atlético ficou com a bola, mais com a bola rondando a área do Atlético, do Palmeiras, mas não conseguiu criar nenhuma chance. Aquela bola na trave do Hulk no segundo tempo também foi mais uma casualidade, uma sorte do que propriamente dito uma jogada criada. Então acho que no fim das contas o Atlético Mineiro acho que vai lamentar por muito tempo o torcedor do Atlético essa eliminação, porque você está vencendo por 2-0 no Mineirão, você está jogando fora de casa, aos 29 do primeiro tempo você fica com a mais, no segundo tempo você fica com 2 jogadores a mais, até a gente vai discutir depois essas expulsões aí, mas acho que o sabor que o Atlético Mineiro sai dessa eliminação é aquele típico jogo que devasta um pouco o ambiente o resto da temporada, melancólica do Atlético, que vai ter só o Campeonato Brasileiro agora e já está 10 pontos atrás do Palmeiras, também tem uma missão difícil, pensando em título, talvez seja o campeonato mais para buscar uma vaga na Libertadores, enfim, mas todo mérito do Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu mesmo tendo tantas adversidades lá no Mineirão e no Allianz Parque, conseguiu usar uma força mental, psicológica, que o Abel Ferreira sempre fala que esse time tem, para conseguir sair classificado. Acho que o Palmeiras não à toa está na décima semifinal do Libertadores em 22 participações.
Só, é um time que, só a décima, viu aí, vocês que estão criticando aí.
Só a décima. Igualou São Paulo e Grêmio, o recorde de brasileiros que tinham 10 semifinais de Libertadores. Não é fácil, Palmeiras pelo quinto ano seguido aí nas quartas de final. Então, há do que se ressaltar o planejamento, não só do Abel Ferreira nesse período que ele assumiu, mas também a longo prazo do Palmeiras, que vem se consolidando como o principal time brasileiro nos últimos anos.
Cara, você falou um negócio interessante. É uma marca mesmo desse time do Palmeiras, né? Essa mentalidade forte, ter um controle do jogo mesmo quando ele parece perdido. Assim, a gente já viu várias vezes, nesse ano aqui, a gente já viu várias vezes. Se a gente for pegar as outras temporadas desde que o Abel chegou, a gente também vai conseguir elencar outros jogos onde o Palmeiras teve a mentalidade muito forte e virou uma característica mesmo, né, Emílio? Mesmo quando as coisas não vão bem, a cabeça no lugar, o Abel tem um plano e o Palmeiras consegue, consegue exercer aquilo que almeja, né, o objetivo ali.
E foi uma coisa que o Palmeiras veio conseguindo em jogos não tão decisivos, né? Você vê contra, por exemplo, o Atlético Goianiense nessa temporada, que para mim foi um jogo que me marcou muito, porque o Palmeiras em 7 minutos ali conseguiu 4 gols e uma virada absolutamente que mostrou que é o time que parece que ele tem o controle daquilo que ele está fazendo, por mais que agora é fácil falar com um time vencendo, mas o Palmeiras mostra de que ele tem sob controle aquilo que está acontecendo no jogo, mesmo que quando ele não consiga ser efetivo ofensivamente, por exemplo. Hoje o Palmeiras, depois da segunda expulsão, por exemplo, você sabia que o Palmeiras dificilmente conseguiria ter um volume ofensivo. Mesmo assim, ainda conseguiu prender a bola no ataque, conseguiu pressionar o Atlético em alguns momentos, mas acho que é mais do controle mental mesmo. Acho que esse time, por mais que tenha ganhado tudo, poderia se acomodar, sei lá, jogador já com pré-contrato assinado para trocar de clube. É um time que, cara, mantém a mesma mentalidade desde o começo da temporada. Perdeu o Mundial de Clubes, não se abateu, ganhou 2 títulos, a Recopa e o Paulistão, e vem numa batida para Campeonato Brasileiro e Libertadores. É aquilo que a gente vinha falando, os rivais que vão ter que achar uma fórmula para ver como que vai conseguir parar o Palmeiras. Por enquanto, nos pontos corridos, ninguém conseguiu, e na fase mata-mata, aí, por mais que hoje parecesse que o Atlético Mineiro ia conseguir ser em campo vitorioso, também não conseguiu.
Aí, ó, só para a gente passar para o chat também, né, Emílio? O Palmeiras enfrenta ou o Atlético Paranaense ou o Estudiantes, né, na semifinal da Libertadores. Os dois times ainda vão jogar, acho que jogam amanhã, né?
Amanhã.
É semana de Libertadores, então o Atlético e o Estudiantes jogam amanhã na casa do Estudiantes. E aí amanhã os torcedores palmeirenses vão saber qual é o adversário do Palmeiras na semifinal da Liberta.
Primeiro jogo foi 0-0 lá em Curitiba. Então, quem vencer tá na semifinal, em caso de empate por qualquer que seja o placar, pênaltis também.
Não tem mais gol fora, né? Que foi até foi esse regulamento que fez o Palmeiras passar contra o Atlético na temporada passada, né, Emílio? E nessa já foi diferente, porque tanto é que o Palmeiras fez 2-2 no Mineirão e o 0-0 hoje levou para as penalidades. Um recadinho aqui, ó, que o Falcão tá me passando aqui no privado, viu, chat? Essa live aqui vai virar podcast também, tá? Então, depois que acabar a nossa live aqui, a gente já sobe na plataforma de podcast no GE.globo, né, no GE Palmeiras, e vocês podem acessar por lá também, compartilhar para todo mundo que curte a nossa resenha no pós-jogo aqui. Agora, Emílio, o que tem de cruzeirense nessa live aqui, eu sei que a live é o foco no Palmeiras, mas o que tem de cruzeirense zoando aqui é brincadeira também. A galera não perde a oportunidade de zoar o rival. Ó, para a gente passar para o chat também e para os ouvintes do podcast que não conseguiram acompanhar o jogo e só vão saber depois que olhar no celular e tudo mais, vamos começar pelo primeiro tempo, Emílio. Foi o primeiro tempo que o Palmeiras ele começou naquele ímpeto ofensivo, né, tentando fazer um abafo, uma pressão, só que logo cedo perdeu o Danilo, né, numa expulsão, e que aí já o Palmeiras teve que mudar um pouco a estratégia do jogo, né, do seu próprio jogo. Foi mais ou menos por aí ou não?
Foi mais ou menos por aí. Acho que dá pra gente considerar, acho que a expulsão do Danilo foi justa, foi uma entrada ali desproporcional. Acho que o árbitro deu amarelo no lance, mas depois o VAR pediu a revisão e ele acabou expulsando. Isso aos 29 do primeiro tempo. Era um momento do jogo que estava bastante amarrado, né? A gente vinha comentando que nem o Palmeiras nem o Atlético Mineiro, eles pareciam meio tímidos, né? Um com medo de atacar o outro, vamos cozinhando o jogo aqui. E aí, depois dessa expulsão, obviamente que o time que perde o jogador acaba recuando, e o Atlético Mineiro passou a jogar mais no campo de ataque do Palmeiras, mas não conseguiu, mesmo assim, criar grandes chances e levar muito perigo. O Palmeiras não foi pressionado. Você não lembra de uma pressão assim que o Atlético, todo momento, mandou bola na área, chutou de fora da área. O Atlético Mineiro não conseguiu fazer essa pressão. Acho que muito mérito do Abel Ferreira, que fez aqui aquelas famosas duas linhas de quatro ali, conseguiu segurar bem, deixou só o Dudu ali adiantado, fechou uma linha com o Zé Rafael Veiga, Gustavo Scarpa e Rony, conseguiu fechar bem. O Palmeiras, defensivamente, é bem treinado ali nessa questão de jogar nessa recomposição, né? Então, o Abel Ferreira não encontrou tanta dificuldade para preencher com a perda do Danilo no meio-campo. Então, acho que também foi um mérito um pouco do Palmeiras, por conta... Cara, o Palmeiras tomou só 5 gols na Libertadores, né? Foram 2 no jogo lá contra o Atlético Mineiro e tinha sido outros 3 só. Então, é um time muito difícil de ser vazado, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, então não é à toa também. Então, o Atlético Mineiro também encontrou muita dificuldade nisso, e daí quando você tá precisando fazer um gol, ou tá, pelo menos tá com essa pressão de estar com um jogador a mais e ter obrigação de estar ditando o ritmo do jogo, aí o Atlético Mineiro também não conseguiu... traduzir essa vantagem numérica em oportunidades, e o Palmeiras conseguiu ir para o intervalo num 0-0 que estava ok, né? A hora de você bater um papo com o treinador e arrumar a casa para voltar para o segundo tempo e tentar, pelo menos, manter esse placar até o fim.
Tanto é que, se a gente for analisar pela parte defensiva, realmente nem parece que o Palmeiras estava com um a menos na parte defensiva, né? Lógico que quando você tenta sair para o contra-ataque, armar algum ataque, você vê que tá faltando alguma coisa ali, tá faltando
você um tem cara... aquele buraco ali, a hora que você tenta dar um lançamento, o cara não tá ali, ele tá ali atrás ainda marcando.
Mas na parte defensiva, o Palmeiras nem não pareceu que tinha um a menos. Vou chamar o palmeirense do GE, que deve ser um dos palmeirenses mais felizes desta noite, eu tenho certeza disso. Leandro Boca, coloca o Boca aí, ó, deixa eu ver a carinha dele, olha lá.
Tá vivo, Boca?
Meu irmão, eu falei com o Palami.
Aferiu a pressão,
eu queria mostrar seu áudio.
Eu nem sei o que eu te mandei, brother. Eu falei com o Palami um pouquinho antes de entrar aqui, porque eu tive que gravar o vídeo da voz aqui antes de entrar. Eu tô me recuperando real. Passei mal demais. Eu passei mal e não estou brincando. Eu passei mal mesmo. A pressão alterou, a frequência cardíaca foi lá pra casa do C. Eu gravei o áudio pro Palami pra esperar um pouco pra entrar. Cara, eu não sei vocês aí. Eu nunca seria com... Cara, parabéns pra você, jornalista, pra você, profissional do rádio e TV. Você, profissional mesmo da área da comunicação. Cara, eu fico aqui na minha profissão mesmo. Eu venho aqui só dar minha palavra. Porque o que eu sou aqui no GE é torcedor do Palmeiras mesmo. Não, o Palmeiras é gigantesco. O Palmeiras é gigantesco. Isso aqui é gigantesco. Cara, não tem como, meu irmão. Eu passo mal, cara, porque o bicho pegou demais, cara, O bagulho foi pros pênaltis de novo, tá ligado? O bagulho foi de tiro! É nóis, porra!
Será que o Zito tá ouvindo a gente, tá? A conexão tá um pouco
ruim. Puta que pariu! Puta, tô nos palavrão, foi mal.
Não, que isso, é tudo nosso. Ô, Boca, agora é aquilo que a gente tava falando com o Emílio aqui. Não dava nem pra gente imaginar que o jogo seria assim, né, pô? 2-0, aí muda a estratégia.
Acho que agora eu ouço vocês.
Opa, tá ouvindo, Zitão?
E aí,
vocês estão... E aí,
Zitinho?
Volta, tá vivo aí? Tá tudo tranquilo? Caralho, Zitinho! Pô, é nóis, velho! É nóis, Zitinho! É nóis, mano!
O Boca tá maluco aqui,
Zitinho. Histórico, hein? Acho que... Não, eu tô aqui na saída, já um pouquinho distante da saída principal aqui da Rua Turiação, mas eu tô na entrada da sede social do Palmeiras e a festa é absurda. Torcedor emocionado, gritando. Foi um jogo histórico, acho que é um dos capítulos mais absurdos da história do Palmeiras, pela forma que foi e pelo clima que foi o jogo, né? É, uma sintonia entre torcida e time. Acho que o Palmeiras com um a menos desde o primeiro tempo, depois do segundo, jogador expulsou no segundo tempo. Foi algo bem forte e aí foi do jeito que tinha que ser, né? E o Palmeiras conseguiu essa classificação, é histórica. Eu imagino a emoção que o Boca tá, porque foi algo que a gente sempre fala no nosso podcast, no GE Palmeiras, que amanhã tem, né? É, a gente fala muito que o torcedor do Palmeiras está com uma possibilidade enorme de ver a história. Ninguém está contando a história para o torcedor do Palmeiras. E o Palmeiras está vendo história e hoje é mais um capítulo absurdo do que esse time tem construído nos últimos anos. Mais uma semifinal contra um adversário absurdo. É um time muito forte do Cuca, o Atlético Mineiro. Palmeiras, a gente até conversando com o Thiago Ferri já no fim do jogo. Ó, tô numa live agora aqui, ó.
Vocês não estão ligados no que aconteceu aqui, cara. É isso aí, ó. Puta! A gente vai ganhar de novo em cima dos mulambos!
Então vamos pra cima! Não vai ter cheirinho, não! Não vai ter cheirinho, não!
É justo, né? Merecido. Isso o Palmeiras tem que extravasar do jeito que foi. Foi algo histórico. Eu estava até comentando que no fim do jogo, falando com o Thiago Ferri, do jeito que construiu, ninguém lembra que o Palmeiras hoje chegou, igualou o Atlético Mineiro, a marca da maior invencibilidade da história da Libertadores. E ninguém lembra isso porque o jogo já ficou. É uma coisa secundária do enredo que foi esse jogo, da maneira como teve um time torcida desde a expulsão do Danilo, foi algo muito forte. E voltando naquilo que eu falei, a gente, essa geração está presenciando história. Daqui para frente a gente vai falar desse Palmeiras, que pode não ser campeão da Libertadores, acontece, mas é um time que vem de muito difícil, vem de uma maneira muito difícil uma derrota, e hoje é algo histórico realmente. Faça a sua festa, torcedor palmeirense, faça a sua festa, Boca, é merecido.
Faz sua festa, Boca. Aí é aquilo que o torcedor que apareceu ali com o Zito falou. Como que o palmeirense não vai acreditar que o time vai chegar em mais uma final, que o time não vai conquistar o tetra da Libertadores, né, Boca? Acho que é por aí. Acontecendo todas essas coisas, é difícil pensar que o Palmeiras não chegue em uma final de novo.
Galera, pessoal do GE aí da produção, o Palamin, o Emílio, Zito, desculpa aí, eu passei do ponto, falei umas palavras de baixo calão, mas é que eu falei para vocês, eu não sou um profissional, eu sou um torcedor, eu tô aqui porque eu amo o Palmeiras e o Palmeiras é minha vida, tá ligado, mano? Eu só não tô no jogo aí com vocês, Zitinho, porque eu tive uma razão muito maior hoje, cara, que é a minha filhinha. Mas, mano, é surreal. Palamin, eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão. E posso falar uma coisa, Palamin? Eu acredito no título, claro, mas não é o que importa agora, velho. Você tá entendendo, irmão? Não é o que importa agora, velho. O que importa, cara, é o que o Zito falou. É esse Palmeiras que eu hoje, com 34 anos de idade, eu tenho oportunidade de ver. Cara, o meu pai me ensinou a ser palmeirense, eu tô ensinando minha filha a ser palmeirense. Eu, com 34 anos de idade, tô vendo um time, cara, que... Meu, um Palmeiras de anos atrás, bons anos aí... Seria um Palmeiras que hoje, depois da expulsão do Danilo, teria tomado 4, 5 gols, cara. O Palmeiras se fechou, foi um pelo outro ali. Foi Dudu pelo Rony. Foi Scarpa por Murilo. Foi Gustavo Gomes. Mas que joga o Gustavo Gomes, gente? O que joga o Gustavo Gomes? Entendeu? Se o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, eu não sei. Eu não sei se o Palmeiras vai passar aí por Estudiantes ou Atlético Paranaense. Eu não sei. Eu não sei. Se vai pegar um Flamengo na final, se não for. Eu quero que o Palmeiras seja tetracampeão, mas torcedor palmeirense, o que a gente vive hoje é histórico. Então não caiam nesse papo de, é soberba. Não é soberba, é a gente comemorar isso aqui. É comemorar esse momento do Palmeiras com o pé no chão. Eu não sei se nós vamos ser campeão, com o pé no chão. Mas assumir que nós somos Sociedade Esportiva Palmeiras, que a gente é gigante. Que a gente é gigante, que a gente não é um time que entra na Libertadores pra fazer 5 gols.
Tem que aproveitar o momento, ninguém tem que tirar esse momento do torcedor palmeirense. E aí, aproveitando que o Zito tá lá no Allianz ainda, ô Zito, na redondeza do Allianz, né, na verdade, você já saiu do estádio e tudo mais.
Ô Zito, mas... Sim, eu estou na frente da sede social.
Mas como é que foi essa conexão aí do torcedor que você falou? Porque eu imagino que muita gente deve ter ficado tensa quando o Danilo foi expulso, né?
Não, com certeza, né? E foi uma expulsão justa, né? Merecida. Não é algo da característica do Danilo o que aconteceu, né? Não é da característica dele, mas foi... eu assisti ao jogo ao lado do Thiago Ferri e eu falei na hora que era lance, só porque tinha essa impressão. Até demorou, o juiz, na minha opinião, foi um lance bem claro. Mas eu acho que o torcedor do Palmeiras, essa música não é recente, essa música é recente, mas ela não tinha entrado ainda no gosto, né? O Boca pode até cantar pra gente depois, que ele canta muito bem. Mas é uma música que eu acho que pegou, né? Encaixou com o time e o Palmeiras. Eu acho que o torcedor palmeirense hoje entendeu a necessidade de ter um algo mais para esses jogadores, porque a partir do momento que o Danilo é expulso no primeiro tempo, muda totalmente a ideia de jogo do Palmeiras. O Dudu, que era a ponta esquerda, foi para ser tipo de um centroavante. O Scarpa foi para ajudar na lateral esquerda, mais preocupado com a marcação. O Rony veio para o lado direito, então mudou completamente. E ali o Palmeiras jogou por uma bola, né? O Palmeiras passou a jogar por uma bola e a torcida não parou um minuto. Foi assim, algo muito importante, acho que para os jogadores. A gente aguarda, daqui a pouco a gente vai ver a repercussão de zona mista, coletiva, entrevista, né, do Abel, mas eu imagino que vai ter algo falando sobre a torcida, assim, porque algo foi... Eu cubro o Palmeiras desde 2014, então eu peguei uma fase ruim, né, que o Palmeiras não quer lembrar, mas peguei todos esses momentos, né, de glória do Palmeiras, e muito frente no Allianz Parque. Hoje, eu acho que foi o jogo de participação de torcida, não teve. Eu acho que hoje foi o maior jogo de empolgação, da torcida comprar a ideia do jogo, da dificuldade. Eu colocava antes aquele Palmeiras e Santos da final da Copa do Brasil de 2015 como um clima de estádio como eu nunca tinha visto, falando nesse recorte, né, de Palmeiras, do período que eu trabalho cobrindo Palmeiras. Mas hoje superou com uma certa folga. Foi algo histórico que o Palmeiras fez hoje. E muito dessa força que a torcida deu, entendeu o jogo e jogou junto. Hoje o torcedor do Palmeiras jogou junto, realmente.
Vamos pra cima, porco! Hoje eu vim te apoiar. Saí vencedor. Lutem sem parar e lutaram sem parar. Vamos,
essa Zitinho! Música, né? Essa música, né, Zitinho, que você estava se referindo aqui?
Exatamente. Essa música aí. Foi o jogo inteiro. E com festa, com bandeira. Teve uma parte de luz, umas luzes verdes, que eram coisas do celular mesmo, né? Luz verde, luz normal, bandeira, aí aquelas faixas tradicionais. E foi legal, assim. O palmeirense que veio ao estádio ficou emocionado com o que aconteceu, óbvio, né? Se não ficar também, você é meio de pedra, né? Mas a torcida tá, merece parabéns, assim, não só o Abel, os jogadores, o Everton, que criaram uma ideia que Everton não pega pênalti. E aí, pegou um pênalti decisivo, né?
E Emílio, é uma troca, né, mesmo, assim, o time entrega, a torcida entrega também. A torcida, óbvio, que ela sempre vai entregar, porque quando tá perdendo, tá apoiando, mas quando tem essa troca também dos jogadores lá dentro, se identificando com os torcedores que estão lá fora, comprando a ideia do Abel, essa troca fica mais automática, né, e acontece o que aconteceu hoje no Allianz.
Ah, sem dúvida, eu acho que depois da expulsão do Danilo, como o Zito falou, acho que a torcida do Palmeiras teve um papel fundamental. Ele foi o jogador que não estava dentro de campo ali, né? Passou a gritar muito, fez uma pressão absurda. E acho que isso, o jogador que está dentro de campo, que já perde um companheiro, que já tem aquele espírito de estar jogando por dois jogadores, por três, quando ele vê a torcida gritando daquela maneira, ele fica ainda mais, ele ganha mais força ainda, né? Então acho que foi. O Palmeiras se superou fisicamente muito por conta do mental e pela força do torcedor hoje. Sem dúvida nenhuma, a torcida jogou muito a favor de mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, que fizeram a diferença para o Palmeiras sair classificado, e 40 mil pessoas que acho que vão contar. É óbvio que daqui a 10 anos vão ter sido 160 mil pessoas no estádio. Ah, eu estava no Allianz aquele dia lá. Mas essas 40 mil pessoas que estiveram hoje aí vão guardar para o resto da vida esse momento, que eu acho que foi um dos mais marcantes para o torcedor do Palmeiras.
Emílio, hoje é o jogo tipo o gol do Pelé na Rua Javari, que todo mundo fala que tava na Javari. Hoje o Palmeirense daqui uns 10 anos vai falar, não, eu tava lá. Eu tava lá, a capacidade vai para 160 mil, exatamente. Meu pai, inclusive, fala, eu estava na Javari, eu vi aquele gol. Eu não sei se é verdade, mas ele falou que tava lá.
Agora, pra gente não encerrar, porque a gente vai falar muito ainda de torcida, mas pra ir arredondando esse papo, não bateu o recorde, né, do Allianz hoje? Ou chegou a bater? Confesso que eu não vi, mas não, tinha essa expectativa, não, né?
Não bateu 41, foi 40 mil e alguma coisinha, não lembro de cabeça agora, de 40.300, mas o recorde passa de 41, então ainda não bateu o recorde, não.
Ah, mas não deixa de ser um grande público. Ó, o Maicon, o Boca, o Maicon, aparentemente, ele é um torcedor do Palmeiras, assim, fanático, não sei se é tipo você, não sei se é tipo você, daí o nível é muito alto. Mas ele fala aqui, eu tô vivo, quase morri, chorei demais. Tá nessa emoção também, ó, parecido com você aí, que não
consegue parar quieto aí, Bucho. É, eu usei uma expressão... Cara, eu gravei o pior vídeo da minha vida pra Voz da Torcida do GE, o pior. Porque eu não sei o que eu falei, eu só fui berrando. E só que uma das frases que eu falei foi algo assim, depois eu preciso rever, foi meio que assim, eu tô vivo, mas eu ainda morro disso. Porque, cara... Eu passei mal real, eu passei mal mesmo, cara. A pressão mudou aqui, cara. Foi bizarro. Agora, puta. Agora, mano, só, mano, juro, depois disso, mano, só quero dormir amanhã, porque hoje não vai dar mais. Pra pensar contra quem eu jogo no sábado? Tem jogo no sábado? Nem sei mais.
Não sabe, né? Não sabe. Já o Emílio e o Zito vão passar aqui a agenda pra você, e aí você vai lembrar quem é o jogo. Agora, voltando pro jogo. A mudança de estratégia do Abel deu certo, né, Osito? Assim, devido às circunstâncias ali, o Danilo expulso logo cedo, ele teve que fechar mais o time e sair no contra-ataque. Deu certo, né?
É, não tinha o que fazer, né? O Palmeiras, ele optou por manter os jogadores quase até o fim, né? Começa a fazer substituição já perto do fim do segundo tempo, então ele usou... O time ao máximo adaptou a tática e não tinha o que fazer. A verdade é essa, né? Você tem um jogador. 11 contra 11 contra o Atlético é muito difícil. Um a menos, muito pior, né? Então, ele adaptou, fez o que dava e levou muito bem, né? Eu acho que é mais uma demonstração do trabalho, da importância do trabalho do Abel para o Palmeiras. Até porque eu até comentei que. O Palmeiras tem todo esse trabalho tático muito forte, mas hoje teve uma força muito mental, que é algo característico desse time, né? Teve uma frieza para... Fomos aqui, então. Teve uma frieza para decidir o jogo, para aceitar a pressão do Atlético, que era normal, e se a gente for pensar, até não foi tanta pressão quanto poderia ser. O Palmeiras conseguiu cercar, controlar bem, quando tem dois a menos, aí... Seja o que Deus quiser, vamos ver o que acontece. Teve aquela bola na trave do Hulk, que foi um cruzamento que passa por todo mundo. Ali foi um pouquinho de sorte, mas foi o que deu para fazer. E acho que todo mundo entendeu, acho que os jogadores entenderam. O Dudu brinca muito, né? Ele fala que não gosta de marcar. Claro, nenhum atacante gosta de marcar. Mas no jogo de hoje não tinha o que fazer. Então ele se comprometeu bem com a marcação, não conseguiu encaixar um contra-ataque. Mas, usou um pouco de experiência ali no fim do jogo, para se enrolar um pouco com o Hulk, para segurar o cronômetro um pouco. Foi um jogo muito nervoso por causa da arbitragem. Palmeiras, o banco do Palmeiras tentando pressionar de alguma forma, né? Depois da expulsão, o Abel participando bastante do jogo. Então, acho que todo mundo entendeu que tinha que ser de qualquer jeito, desse jeito. Esquece o ataque, joga por uma bola. O Palmeiras até tentou, né? Em algumas, principalmente bola parada. Mas o jogo era se defender e ver o que aconteceu e levou para os pênaltis. Palmeiras que vinha de um retrospecto de 5 jogos perdendo decisões por pênaltis, né? E eu até brinquei falando, Palmeiras já está no lucro, porque fez os 5 gols, né? Mas hoje deu tudo certo para o torcedor palmeirense e foi, como eu disse lá no começo, foi um dia realmente histórico. E agora o Palmeiras relaxa um pouco, não sei se dá para relaxar, mas acho que merece relaxar um pouco, né? E assiste na quinta-feira quem enfrenta na semifinal. Mais uma semifinal de Libertadores, a quarta em 5 anos. É muito importante isso, né?
Pessoal, quanto foi o jogo do Tadjeres?
1-0 Vélez, se eu não me engano.
1-0 Vélez classificado. Tinha vencido 3-2, venceu 1-0.
Era o que a gente imaginava já. Então é Vélez e Flamengo na próxima fase.
Isso.
Vélez Perfeito. E Flamengo. Valeu pela informação. Valeu.
Boca. Vélez, isso mesmo.
Fala, Zitinho.
Boca, você está preparado para um Palmeiras versus Luiz Felipe Scolari? Tem essa possibilidade numa semifinal de Libertadores?
Zitinho, nós falamos sobre isso na live pré-jogo. Palamin quis que eu falasse sobre isso. Eu não gosto de falar de confrontos depois, mas eu não fiquei em cima do muro. E o time do Estudiantes eu não conheço, né, para falar. Fez uma campanha boa na primeira fase da Libertadores, mas tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Eu não conheço o Estudiantes, mas eu conheço o Atlético Paranaense e eu conheço o que tem no banco do Atlético Paranaense, que é Luiz Felipe Scolari. O Felipão é muito copeiro, é muito inteligente. Se você falasse para mim, Boca, o que, que você prefere, acho que apesar da viagem, apesar de ser cansativo, acho que eu prefiro o Estudiantes do que o Atlético Paranaense. Mas o Palmeiras tem condição de ir para cima dos dois. O Galo é mais forte que os dois, por exemplo. Entendeu? E o Palmeiras tem tudo para ir bem na semifinal. Um jogo de cada vez, um dia de cada vez. Mas, cara, enfrentar o Atlético Paranaense é paulada também. Vai ser fácil não, cara. Se for o Paranaense, né? Enfim.
Ó, aqui no chat, o Felipe Victoriano tá falando assim, ó. Na mão do Abel, o Palmeiras se recusa a perder. O Palmeiras é gigante. E é essa impressão que dá mesmo, né? O Palmeiras, ele não aceita a derrota de forma alguma, o Emílio. A gente vai relembrar de novo aqui, foi contra o São Paulo a virada no Brasileirão, aí foi o empate contra o Galo no Mineirão, e hoje também, não vende o jogo, não desiste, e realmente é exatamente isso, Felipe, o Palmeiras, ele se recusa a perder. Agora, tem um fato curioso aqui, que até o Falcão me lembrou aqui no chat privado, que o Palmeiras ele só fez duas substituições, ô Emílio. E aí a gente pensando num calendário que é o futebol brasileiro, várias equipes que têm jogadores se machucando e precisa de mais jogadores, num jogo intenso como hoje, o Abel não mudou dois jogadores só, pô. O que passou pela cabeça do Abel, será?
Cara, eu acho que aí passa por duas questões. Eu acho que a primeira delas é o fato da confiança que ele tem nos jogadores que ficaram em campo, ele tendo dois jogadores a menos, acho que talvez o entrosamento deles e o encaixe de marcação tenha sido fundamental para ele manter esses caras em campo. E talvez a outra tenha sido um bate-papo no vestiário, né? Daquele tipo, pessoal, é um segurando no braço do outro, um na mão do outro. Aí a gente vai terminar desse jeito, a gente vai levar essa classificação. Talvez tenha sido pelo pacto que ele deve ter feito com os caras, puxando os caras para um jogar, dar mais do que normalmente daria com o time completo. E o outro é pelo encaixe de marcação, acho que... Aí ele fez aquelas substituições no fim, o Mike, o Marcos Rocha e o Luan e o Dudu, por uma questão tática mesmo, talvez o cansaço do Dudu, que correu absurdamente, e o Marcos Rocha também, que já vinha desgastado e vinha sofrendo ali pelo lado direito, o Cuca jogou muito os jogadores ali pro lado do setor dele, então talvez tenha sido por isso. Acho que não dá pra gente também deixar passar batido o fato desse time ser entrosado e ter sofrido só 5 gols na Libertadores toda, né? Sofreu 2 contra o Galo lá no primeiro jogo e tinham sido outros 3 em 7 jogos, 8 jogos. Então não dá pra você deixar passar a questão tática de entrosamento em um jogo que você ficou com 2 jogadores, você perdeu 2 jogadores. Óbvio que o Scarpa foi mais no fim do segundo tempo aos 36, mas você ficar sem um jogador desde os 29 do primeiro tempo é complicado você conseguir segurar o jogo, ainda mais contra o adversário. O Atlético Mineiro, a gente não pode deixar de dizer que o Atlético Mineiro tem Hulk, tem Nátio Fernandes, tem Vargas, tem Keno, muita qualidade ali no meio para frente. Então, acho que defensivamente o Palmeiras foi muito bem. Gustavo Gomes e Murilo, para mim, acho que foram jogadores que hoje demonstraram por que eles formam, acho que, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro hoje.
O Murilo, me arrisco a dizer que o Murilo, ele entra nas melhores contratações dessa temporada aqui. Vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira, mas que esse cara encaixou no esquema, quando um Luan se machucou, e o Luan, assim, muito criticado pela torcida do Palmeiras, né, o Luan? Mas ele vinha fazendo uma baita temporada com o Abel em 2021, aí 2020, foi no início desse ano que ele se machucou, não foi? Antes do Paulista? Ou foi na final do Mundial? Não,
foi quando o Palmeiras volta pro Brasil durante um treino. Entre a final do Mundial e o Paulistão, ele se machuca.
Isso. Que tava fazendo uma temporada absurda também, o Luan. O Murilo vem, agarra a oportunidade dele. Agora é difícil de tirar o Murilo, hein, Boca? Que jogador, que zagueiro.
Não tira o Murilo. Sou muito fã do Luan, tá? É, eu sou um palmeirense que defende o Luan, acho o Luan um grande jogador. É que o Luan, ele cometeu falhas no Palmeiras que, assim, não dava para cometer, né? Então a torcida já pegou muito no pé do Luan, mas o Luan não é um zagueiro ruim, não é um jogador ruim. Eu sempre defendi, só que hoje a zaga titular do Palmeiras é Gustavo Gomes e Murilo de forma indiscutível. O Murilo chegou, ganhou a posição, ele é um zagueiro artilheiro, o cara faz gol pra caramba, defende pra caramba. No último jogo o cara conseguiu fazer dois gols iguais, um contra e um a favor. Quer um cara melhor que esse, velho? O cara é bom demais, velho.
Ô, Boca, a galera aqui, ó, de Macapá, tá pedindo pra você mandar um abraço pra eles lá, é o Madison. Madison Souza, manda aí um salve pra ele.
Um abraço, salve nunca, quando surge, opa, Madison.
Quando surge,
seja bem-vindo aqui ao GE, tamo sempre junto, cara, avante palestra.
Desculpe meu erro, Boca, desculpe meu
erro. Não, imagina, velho, imagina.
Agora, ô Zito, a gente tava falando aqui que no jogo de hoje, apesar do Atlético ter mais o domínio da bola ali, conseguir controlar a posse, né? Depois o Palmeiras ter um a menos, dois a menos depois. O Atlético não conseguiu ser dominante como foi no primeiro jogo, na primeira partida, né? O Palmeiras começou melhor, amassando o Atlético, e aí depois fez a estratégia que levou para a decisão dos pênaltis.
Isso, eu até esperava mais do Atlético. Confesso que só, depois da expulsão do Danilo, eu esperava mais. O Atlético teve espaço, mas não conseguiu se aproximar muito da área. Se você for reparar, foi muito um chute de longa distância, né? Poucas vezes o Atlético conseguiu entrar na área. O Everton trabalhou mais chute de longe. Então, o Palmeiras começou com uma proposta, tentando, se apresentando mais para o jogo, como não foi, né? Como você falou no primeiro tempo lá no Mineirão. E aí a expulsão muda tudo do jogo, vira quase com defesa contra-ataque. E aí como um lance, como a gente sempre fala, né, um lance como pode mudar muito uma partida de futebol, pode ser um gol sem querer, uma bola que desvia ou uma expulsão, né? Sorte que o Palmeiras, sorte não, né, trabalho e competência que o Palmeiras teve para segurar isso e conseguir levar para os pênaltis, e nos pênaltis de uma maneira surpreendente, pegando o retrospecto recente, todos os pênaltis do Palmeiras foram muito bem batidos, com uma tranquilidade que não parecia um time que estava numa sequência de 5 derrotas consecutivas em decisões do pênalti. Então tem esse trabalho aí que o Palmeiras, acho que parece que relaxou, assim, nos 90 minutos, 90 e algumas coisas, alguma coisa, parece que o Palmeiras relaxou ali e falou, fizemos o que dava para fazer, era isso que o jogo se propôs, vamos ver nos pênaltis como vai dar, e acabou dando certo. Só um detalhe, uma curiosidade, uma estatística, mais um confronto entre Palmeiras e Cuca na Libertadores, e mais uma vitória do Palmeiras, né? Foi assim na final da Libertadores de 2020, na semifinal da Libertadores de 2021 e nas quartas de final da Libertadores de 2022.
Ó, o Boca aí, se tinha aquele clima de revanche, o Boca aí, ó, não deu de novo. Não deu pro Galo de novo.
Ah, não dá, né? O Cuca é o filhinho, aquele filhinho do colo do Abel Ferreira, que é o nana, nenê, que a Cuca já era. Que o Cuca vai pegar, não, que o Cuca foi pego, né, meus caros jornalistas? Acho que o português foi correto, não sei. Já era, Cuquinha, não tem como, cara. A sua história parou lá em 2016, quando você foi campeão com o Palmeiras. Agora no Galo lá, não tá dando muito certo, não. Mentira, foi um multicampeão ano passado, o Cuca foi muito bem, é só pela brincadeira. Eu tenho muito respeito ao Atlético Mineiro, é um clube que eu tenho grandes amigos lá, torcedores, né? Mas o Cuca e Abel não dá, velho, é xeque-mate.
A gente discutiu aqui sobre a expulsão do Danilo, acho que a expulsão do Danilo, todo mundo concorda que foi justa, né? Assim,
Danilo, cara, eu vou falar uma coisa pra você, eu xinguei tanto Danilo pela televisão. Danilo, eu te amo, mas eu te odeio ao mesmo tempo. Porque, cara, é que assim, Palamin, o Danilo é um monstro, é um jogador excepcional, é um volante de seleção brasileira. Ele não pode fazer o que ele fez, cara.
É isso.
Não dá.
Era
um jogo igual de Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras até propondo mais o jogo, na minha visão, na minha humilde opinião aqui. E aí o cara me dá aquela entrada a partir daquele momento, brother, ataque contra defesa. Tá certo que o Palmeiras se defendeu muito bem. Muito bem. Não foi aquele jogo que foi um sufoco em função de várias bolas que o Everton defendeu, não. Foi isso. Mas assim, se foi ataque contra defesa, foi em função dessa imprudência do Danilo. Não pode, né, Danilão? Mas hoje eu não vou xingar, não, Danilão. Você é um cara. Amanhã eu vou te dar um abraço e te pago um whey protein.
É isso que eu ia falar, porque assim, a gente fala tanto do Danilo, que ele é um jogador que futuramente, se ele continuar desempenhando bem, né, como ele vem desempenhando no Palmeiras, ele estará na seleção brasileira. Isso daí eu acho que é um caminho automático. Mas foi uma entrada nada a ver do Danilo. Pelo amor de Deus, não pode num jogo decisivo desse. É que o Palmeiras é muito entrosado, ele sabe sofrer, é forte mentalmente, tudo isso que a gente falou aqui. Mas não dá para o Danilo dar uma entrada dessa. E foi muito acima do pé, assim. Não é que ele tentou... Calma, deixa eu corrigir para eu não incriminar o Danilo aqui.
Ele não tem o histórico de agredir,
não é
isso? Não é a cara do Danilo, Palamin, fazer isso, cara. Ponto,
então, mas o que eu queria falar é que o pé dele foi muito em cima do pé do Zarate. Tipo, foi, não existe, ele foi. não podia.
Oh, só um adendo, não sei se vocês falaram disso antes de eu entrar aqui na live. Teve um lance muito polêmico, que foi um possível pênalti do Everson no Gustavo Gomes, que não foi, mais uma vez, traçada a linha do VAR para ver se o Gustavo Gomes estava realmente em impedimento. Eu fiz uma live intra-jogo nas minhas redes sociais e a galera da produção dos Boca lá colocou um frame, é claro que não é detalhado, gente, mas colocou um frame que deixa ali a posição extremamente duvidosa. E aí eu queria perguntar aí a opinião de vocês, ver se já tem alguma informação. Eu posso estar falando besteira aqui de cabeça quente como torcedor e tal, mas eu não vi uma linha do VAR, e se o Gustavo Gomes não estava impedido, aquilo foi pênalti.
Você chegou a ver alguma coisa, Emílio? Eu confesso que eu não fui atrás para ver se tinha imagem com a linha traçada e tudo mais, mas depois que o bandeirinha, que o árbitro marcou o impedimento, eu falei, ah, então não tem como ser pênalti. Mas aí o Boca lembrou desse fato mesmo, eu não lembro da linha traçada não, Boca.
É, na transmissão não foi mostrada a linha traçada não, foi mantido ali o impedimento marcado em campo, e a falta aí teria sido pênalti caso eles tivessem traçado e o Gustavo Gomes tivesse impedido.
Mas, contra tudo e contra todos.
Mantiveram a decisão do campo ali, mas não sei se foi traçado, né? A transmissão não foi mostrada. A gente vai saber amanhã quando a Conmebol divulgar os áudios do VAR e os lances que tiverem sido analisados durante o jogo.
Só um adendo para quem estiver assistindo aqui a transmissão. Rapaziada, eu sou um torcedor falando pós-jogo e se eu estiver falando alguma besteira, eu peço perdão. Eu não vi na transmissão oficial uma informação de que a linha tivesse sido traçada. E por isso que eu venho aqui como torcedor reivindicar. Porque, de novo, contra o Palmeiras, uma linha não é traçada, beleza? Eu posso estar falando besteira, eu vim aqui assistir o jogo na TV e tô aqui na live. Não parei para analisar um monte de coisa. Só passando isso aí, Palamin, senão minha caixa lá de direct fica... Uá. Tá, cara?
Não, licença, tá certo.
O Emilhão tá ligado, a gente já conversou isso aí por fora já.
O espaço é seu, Boca. E aí a gente tava falando da expulsão do Danilo, e aí como a gente tá em arbitragem, já vou pular pra expulsão do Scarpa. Vocês concordam com a expulsão do Scarpa? Essa é a mais discutível, né?
Cara, eu acho que o lance é, cara, é muito interpretativo, mas eu não teria expulsado o Scarpa, com todo respeito ao árbitro Vilmar Roldan, colombiano, mas eu acho que houve uma falta, óbvio, tanto é que ele marcou a falta pro Palmeiras, né? Foi uma falta pro Palmeiras e a expulsão do Gustavo Scarpa no lance em sequência. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande com o lance do Danilo. Eu acho que o Scarpa sofre a falta, ele acaba se desequilibrando, e aí na passada da perna dele, ele acaba, por conta de estar desequilibrado, acertando o Alan. Então eu acho que, por conta disso, eu não teria expulsado. Mas acho que, não sei se o sem querer, o Arnaldo César Coelho dizia, né, que o sem querer também é falta. Talvez o sem querer, nesse caso aí também, do desequilíbrio do Scarpa, também tenha levado perigo ao adversário, num lance que poderia ter machucado ele, e ele ter sido expulso corretamente. Mas eu, analisando friamente, eu acho que primeiro foi a falta do Jair no Gustavo Scarpa, tanto é que o árbitro marcou, e ele se desequilibrou e acabou escorregando e pegando um pouco por cima da bola o Alan. Então, eu não teria expulsado, mas a gente não estuda a arbitragem, né? A gente tem que confiar um pouco nos caras também, por mais que a gente viva uma fase em que todo mundo é contestado, e principalmente a arbitragem, mas é a minha análise sobre esse lance.
A gente tá dando uma de central do apito aqui, com os nossos entendimentos aqui, ô Emílio.
Central do apito, sem apito nenhum.
Sem ter estudado para falar do apito. Mas e aí, Boca, você acha que era para ser expulso também, ou para você era só a falta do Galo lá e vambora.
Cara, ó, de verdade, nesse momento do jogo, eu tô sendo muito franco com vocês, eu e os 20 milhões de palmeirenses que tem por aí, eu tava com a cabeça muito quente, eu tava aflito, eu virava, mano, eu colocava, tipo, o gorro assim, mano, tipo, sem maldade, eu tava bem aflito, tá ligado? Olha o que eu fiz na cabeça, mano, olha que doido. E aí, cara, eu posso estar sendo injusto. Eu entendi ali que foi primeiro falta no Scarpa, tá? E que o lance do Scarpa mesmo, valeu, poderia ter sido expulso ali mesmo. Porque ele foi imprudente, ele dá uma solada na perna do cara, expulsão, ok, beleza. Me parece, se eu não estiver falando aqui, foi difícil ver, eu vi o jogo aqui e colei pra live, tá? Me parece que foi falta antes no Scarpa. Beleza? O lance do Scarpa isolado, sem o momento anterior, o que não existe, eu não posso falar de um lance sem ter o que aconteceu previamente. O lance do Scarpa, beleza, o cartão vermelho, mas ele sofreu falta, então, sei lá, esquisito, né?
É, amanhã a gente vai ter as análises mais completas, né, sobre os lances, sobre o possível pênalti no Gomes, se estava impedido, se não estava, e aí a gente debate tudo na central do GE também, que acontece todo dia, a 1h. Emílio, já a gente vai analisar os jogadores que participaram, nome a nome, junto com o chat. Tem um cara aqui no chat que é o Maicon, não sei se você vai lembrar do Maicon, ele estava com a gente na semana passada.
Ah, lembro. O homem das notas, né?
É, ele vai participar muito com a gente. Ó, o que ele mandou aqui? Bruno, tu pode falar do Abel que ele não estava calmo. Aí, ó, tá vendo? O Abel, ele nunca está calmo.
É isso da notícia, né? Notícia seria se o Abel estivesse quietinho no banco sem falar nada com ninguém. Aí era notícia. O Abel reclamando, isso não é notícia, não.
Ele nunca tá calmo. E eu tinha falado aquela vez, aquele dia, que ele tava com cara de incomodado. E ele tava, pô, não tem jeito. É uma partida ali que vale vaga na semifinal. Ele tava incomodado e hoje ele tava também. Abel é assim, é o espírito dele, é o jeito que ele comanda o time. Ô, Falco, a gente pode analisar nome a nome agora? Como é que tá a dinâmica? Se você mandar, a gente analisa. Aí, ó. Não, nem preciso responder, já colocou na tela pra gente. O Boca tá aqui com a gente? Não, né, ainda. Estamos arrumando a conexão com ele. Mas a gente pode começar, né? Vamos começar pelo Everton, então. Defendeu o pênalti. Ó, torcedores palmeirenses que criticam o Everton, ele defendeu o pênalti. E aí, qual é a nota dele, Emílio?
Cara, antes de eu começar das notas, eu vou avisar aqui que eu acho que hoje eu vou ser generoso por conta da classificação, por conta de todo o enredo do que foi essa partida coletivamente do Palmeiras. Começando pelo Everton, eu vou dar uma nota 9 pro Everton.
9 pro Everton? Ó, vale lembrar pro chat aqui que essa dinâmica que a gente tá fazendo é diferente das atuações que a gente sobe no GE. É uma coisa mais descontraída aqui, a gente traz o chat também para participar com a gente. Então, se você quer ver a nota de atuações também, é só ge.globo/palmeiras. Já deve estar lá, né, Emílio? Já deve estar lá.
Já está publicada logo após o jogo, já estava no ar. A gente já está lá. Todas as notas, de acordo com o Felipe Zito, foi o autor das atuações dessa noite.
É isso. Então, se vocês quiserem uma análise mais crítica, mais com fundamentos e olhares de quem estava ali no Allianz, Felipe Zito escreveu e está lá no ge.globo/palmeiras.
Porque o jogo, viu, Paulo, acho que é importante falar para o pessoal que corneta quem faz as atuações, mas o jogo no estádio é muito diferente do que a gente assiste na televisão, cara. Às vezes você vê uma atuação, principalmente de quando o time não está com a bola, então você fala, pô, o cara deu 6,5 para o lateral, mas o cara não fez nada. Mas, meu, às vezes, defensivamente, ele foi um cara que recompôs, foi um cara que ajudou muito. Então, muda bastante o jogo no estádio e o jogo na televisão.
Sim, ó. O Emílio, ele falou que o Everton recebe uma nota 9, ô Boca. Você avalia como a atuação do Everton hoje?
10.
10?
Lógico. O goleiro não tomou gol e ainda pegou o último pênalti. Foi perfeito. 10.
10 pro Everton. Mais o 9 do Emílio, e aqui, ó, o Maicon tá falando que o Everton foi o melhor da partida também.
No, então, pra mim teve o melhor, mas eu não vou dar o spoiler aqui.
Vamos segurar, então.
Segura a audiência aí.
Diferente da primeira partida, Marcos Rocha pra você, Boca. Só a nota.
Marcos Rocha, primeiro lugar em todas as lives. Cara, eu não tiro o time de campo quando eu falo algo errado, não. Eu volto e peço desculpas. Isso para mim é hombridade. E eu pedi Mike nesse jogo. Em todas as lives que eu participei, eu pedi Mike. Marcos Rocha, você devia ter olhado para a arquibancada e feito assim para mim, ó. Quietinho, Boca. Parabéns, Marcos Rocha. Jogou muito bem, cara. Jogou muito bem. O Marcos Rocha não tomou um baile pelo lado esquerdo do Atlético Mineiro, direito do Palmeiras. Eu dou um 8 pro Marcos Rocha. Bem demais no jogo.
E aí, Emílio?
Eu vou dar um 8 também. 8 pro Marcos Rocha pelo contexto. Não é fácil você jogar praticamente 70 minutos com um homem a menos, principalmente um volante ali, que é a sua proteção, principalmente pro lateral. Então, acho que o Marcos Rocha fez uma partida, como um todo ali, o sistema defensivo do Palmeiras, que vale uma nota 8 para ele.
Ó, o Alcides aqui no chat tá falando que o Marcos Rocha merece 10. Hoje a gente vai ter chuva de nota alta aqui, aí que é legal.
Eu só não falei 10, sinceramente, porque alguns poucos, cara, detalhe do detalhe do detalhe, alguns poucos lances que você conta menos do que uma mão, passaram ali pelo lado direito do Palmeiras, mas o que é super normal, não dá pra ele ser 100% ali, tá bom, por isso 8, jogou muito, o cara que deu 10 valeu também.
Ó, o Emílio deu 8 e o Boca deu 8 também, o Falca, pro Marcos Rocha. Foi isso mesmo, né, Emílio? A sua nota? 8?
Isso, 8. Boa. Fechamos no 8.
E aí o Gustavo Gomes, que dispensa comentários também, Emílio. Qual a sua nota pro zagueiro do Palmeiras?
Cara, para mim o Gustavo Gomes teve a mesma importância do Everton no jogo. É óbvio, ele não pegou um pênalti, mas eu acho que ele segurou o jogo durante toda a partida. Então eu vou também dar um 9, mesma nota do Everton. Acho que são jogadores que tiveram no mesmo grau de importância ali, que foram pilares ali do Palmeiras no momento mais complicado do jogo, que foi quando o Palmeiras ficou com um jogador a menos. Então, vou na nota 9 pro Gustavo Gomes.
Melhor jogador do Palmeiras em campo, absoluto. Pra vocês terem noção, eu assisti o jogo do lado de um cunhado meu que não gosta de futebol. Ele só tava lá porque, mano, eu tava passando mal, eu tava passando mal no jogo. E o cara falou, velho, quem é esse cara do cabelo comprido aí que é capitão? Eu falei, porra, cara, esse é o Gustavo Gomes, Paraguai, porque, mano, o cara ganha, ele ganhou todas as bolas que ele disputou, ele ganhou, todas. E ele fez o gol de pênalti, nota 10.
Ô, Boca, sabe o que é engraçado? A gente acostumado a acompanhar o Gustavo Gomes, o futebol, né, em si, aí a gente começa a nem perceber muito o quanto esse cara é importante, o quanto ele se destaca no jogo. E aí quando alguém de fora vem e fala desse cara,
cara.
É impressionante.
E né? Essa história é real, para mim. O cara que assistiu o jogo comigo, meu cunhado aqui, cara, ele não acompanha futebol. Só que ele falou, pô, esse cara ganha todas. Meu, é muito louco isso, você vê.
Você já vê o destaque do cara.
É, né? Absoluto, zagueiro absoluto.
E a dupla dele, o Murilo? Que nota ele merece, o Boca?
Cara, eu vou dar um 9,5 pro Murilo. E eu só não falo 10, porque o Murilo também não errou, cara. Né? Foi bem pra caramba. Só que o Gustavo Gomes foi absoluto em tudo que ele fez na partida. Quando ele subiu e ajudou no ataque. Então eu vou colocar o Murilo, cara, no detalhe, meio ponto abaixo aí, vai. Por detalhe, porque eu sou chato.
Acompanha, Emílio.
Eu vou no 9 também no Murilo. Tem alguns jogadores que eu vou manter mesmo a média para não ser injusto, porque eu acho que na minha avaliação, assim, como coletivamente o Palmeiras foi o grande destaque, o Palmeiras teve um 10 coletivo, então eu vou distribuir essas notas na média para esses jogadores e vou no 9 no Murilo também.
Oh, só uma pausa aqui, que tem um comentário engraçado. R. Matos, ele tá falando aqui, ó. O Cuca já pode pedir música no Fantástico.
Nossa,
três eliminações pro Abel em Libertadores. Galera não perdoa.
Mas, tem que brincar mesmo. Futebol é diversão,
usa,
cara.
É isso. Você usa o critério que você quiser para pedir música no Fantástico. O Cuca já pode, então. O R o quê? R. Matos. Ele já
e
pode.
O que foi legal, né, o Palamin e Boca, o que o Boca falou muito no podcast logo depois do jogo. Da recepção da torcida do Atlético Mineiro com ele, com a torcida do Palmeiras lá, foi recíproco aqui em São Paulo. Então, acho que a gente, quando tem briga em estádio, a gente bate tanto na tecla da violência que às vezes tem no futebol. Então, a gente precisa ressaltar quando as pessoas se respeitam, os torcedores fazem um clima legal, se respeitam, assistem o jogo junto, vão embora sem briga. Então acho que é muito legal a gente ressaltar isso. E as torcidas do Palmeiras e do Atlético deram uma boa lição aí para o futebol brasileiro nesse confronto na Libertadores.
Aula. O Boca vivenciou isso, pode dizer melhor do que qualquer um aqui dessa live, aula mesmo. Deveria ser algo que a gente não deveria ficar aplaudindo aqui, mas vale ressaltar, porque é importante mesmo, Emílio. Isso tem que acontecer com mais naturalidade no futebol brasileiro, no futebol mundial também, que tem briga em qualquer lugar por causa de futebol. Piquerez! Esse cara, vou te contar, o Piquerez, eu tinha muito pé atrás com ele, assim, tinha muito a ser salvo e ainda tenho com o Piquerez, mas ele melhorou bastante, o Boca, ele melhorou bastante.
Cara, eu confesso que quando o Vinha saiu do Palmeiras e chegou o Piquerez, eu tava com muito pé atrás, tá? E o Piquerez oscilou no começo, oscilou, não era um lateral esquerdo que eu tinha muita confiança. Hoje eu tenho confiança 100% no jogador, 100%, tá jogando muito, inclusive, para mim ele foi tão importante quanto o Marcos Rocha, dou nota 8, que foi a mesma nota que eu dei pro Rocha.
E aí, Emílio?
Eu também acho que foi um jogador extremamente importante, a linha defensiva do Palmeiras foi excepcional nessa noite, eu vou dar um 8,5 porque ele bateu o pênalti, eu acho que... Tem ali aquele, se você vê o semblante dos caras quando bate o pênalti ali, né? Tá todo mundo meio nervoso. O Rafael Veiga, meu amigo, eu nunca vi o Rafael Veiga tão nervoso na minha vida.
Demorou pra correr pra bola.
Não sei se foi uma impressão minha, mas ele parecia muito tenso, sabe, uma carga, ainda mais que o Scarpa não tava ali, enfim. Mas eu vou dar 8,5 pro Piquerez, acho que também foi uma bela atuação dele.
Então, 8,5, né, a nota do Piquerez. Ó, Danilo, expulso, jogou há pouco tempo. Vamos avaliar direitinho o Danilo aqui, vai. Craque de bola, mas isso não entra em campo hoje, né? Isso não entrou. Como que a gente avalia aí, Emílio? Vou começar por você essa.
Cara, eu acho que um jogador, como a gente vinha falando, né? Quando você... O jogador é ruim, o jogador é limitado, a gente não espera nada dele, só espera o pior mesmo. Quando o jogador é promissor, um jogador que vem sendo titular absoluto e que tem ao mesmo... O Danilo certamente vai estar no próximo ciclo da Copa do Mundo. Não vai estar no Qatar, mas no próximo ciclo ele vai estar entre os convocados e talvez dispute a próxima Copa do Mundo. Então acho que um jogador do tamanho do Danilo, já óbvio, é novo, mas eu acho que ele não pode errar num jogo decisivo como esse. Colocou ali em risco a classificação do Palmeiras, a gente não pode falar de outra forma. Colocou em risco sim, você perdeu um jogador com 29 minutos do primeiro tempo, num duelo acirrado como é Palmeiras e Atlético Mineiro. Quatro jogos que vinham sendo empatados, decididos no detalhe. Eu acho que foi uma precipitação muito grande dele ali, eu vou dar uma nota 5 para ele.
E aí, Boca?
Eu concordo com o 5 e eu vou argumentar. O Danilo, pela carreira dele, é nota 9, 9,5, 8,5, são notas altíssimas. E eu só tô dando esse 5 porque até os 30 minutos ele defendeu bem, ele estava bem postado em campo e ele estava sendo o Danilo de sempre, um bom jogador no Palmeiras. Só que um cara que é expulso de uma forma totalmente imprudente, como ele foi, aos 30 minutos do primeiro tempo, num jogo tão importante, não pode ter uma nota maior do que 5 também. Não vou dar abaixo de 5 porque nota vermelha também não, né, velho? Para um cara como o Danilo. Mas pro jogo de hoje, com certeza, o pior jogador em campo foi o Danilo, nota 5.
E é aquele negócio, tem escola que a média é 5, o Boca, então ele passaria também.
Isso, mas foi essa a ideia mesmo. Vermelha não rola, deixa 5 no Danilo.
Tá bom.
Mas, ó, no meu time hoje você foi reprovado, mané. Não faz isso não, mano.
Ô Danilo, se liga, hein? Se liga, ó, recado do Boca pra você. Zé Rafael, que é esse cara, se encontrou demais no Palmeiras. Tá jogando muito, Zé Rafael, Boca. Será que ele escutou a gente, Emir? Acho que não, né?
Será? Acho que caiu, hein?
Acho que caiu a conexão com o Boca, mas vai você então, Emílio.
Zé Rafael. Vamos lá, mantendo essa minha pequena... Meu pequeno padrão aqui, eu vou dar um 8,5 para o Zé Rafael, porque foi um jogador que bateu o pênalti, foi um jogador combativo ali no meio campo, fez a função do Danilo depois que o Danilo foi expulso, mostra muito poder defensivo que o Zé Rafael é um jogador que ele se doa muito para o time, né? Às vezes ele até deixa de jogar, deixa de ter a qualidade daquela, que ele tem ofensivamente também com a bola nos pés, para se sacrificar marcando. Então, eu acho que o Zé Rafael tem um papel fundamental nesse esquema tático do Abel Ferreira. Eu vou dar um 8,5 também para ele, mantendo essa média de o prêmio por o cara ter feito uma partida com um jogador a menos dois depois, durante todo o jogo, mais um cara que bateu o pênalti com perfeição e ajudou na classificação. Então vai um 8,5 para ele.
Ó, o Danilo Pires aqui no chat está dando 7,5. Ô Diogo, você deu 9 ou deu 8 para o Zé Rafael? Coloque aqui para mim, por favor, para ver o que você analisou do trem do Palmeiras. O Danilo foi de 7,5. Ó, o Maicon foi de 8. É, a galera tá nessa vibe também. E você, Boca? Qual a nota do Rafael?
Primeiro lugar, desculpa aqui, a internet meio cruzeirense caindo o tempo inteiro. Sei lá o que tá acontecendo aqui. Desculpa mesmo, pessoal.
Tá Zé todo Rafael, mundo na live, né?
Zé Rafael, bem demais, cara. É o trem do Palmeiras. Vamos de 8 pro Zé Rafael.
8 pro Zé Rafael. Outro jogador que também foi expulso. Gustavo Scarpa, mas aí a gente não precisa avaliar com tanta... vai me fugir a palavra agora, mas assim, a avaliação do Scarpa não é a mesma que a do Danilo, né, aqui. Pode ir o Emílio nessa, então, começar.
Ah, sem dúvida, até porque o Scarpa foi expulso aos 36 do segundo tempo, né, óbvio que ainda tinha praticamente mais de 10 minutos de jogo, mas eu acho que o Scarpa vinha sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras em campo também. Acho que ofensivamente ele vinha sendo a principal alternativa do Palmeiras ali. Era um cara agudo, um cara que estava marcando. E, cara, você via em determinados momentos o Palmeiras atacando com o Gustavo Scarpa. Aí a bola ficava com o Atlético Mineiro, a hora que o Atlético Mineiro jogava a bola lá na outra lateral, quem estava marcando? O Gustavo Scarpa. Você falava, cara, o cara é um absurdo. Então eu vou dar uma nota 8 para o Gustavo Scarpa.
O Scarpa estava jogando muito bem, realmente estava jogando muito bem, só que no momento da expulsão, apesar de eu ter achado falta nele, é injustificável a entrada que ele deu no cara, e naquele momento ele poderia ter prejudicado o Palmeiras muito forte. Tanto que assim, naquele momento que a gente estava com dois a menos, meu amigo, foi aquela bola para fora do Hulk, teve uma outra bola na trave, ali o bicho começou a pegar. Então, cara... eu não consigo dar uma nota alta pro Scarpa porque ele acabou tendo um lance imprudente ali. Então eu vou de 7 pro Scarpa, viu? Era pra 6,5, mas tô bonzinho porque é o Scarpa, 7.
Não, só pra eu explicar aqui pro chat por que eu falei que é diferente a avaliação do Scarpa pro Danilo, do Danilo pro Scarpa, é que o Scarpa ele jogou mais tempo, né? E em certo momento do jogo ele cumpriu as suas funções táticas ali por mais tempo que o Danilo. Então por isso que ao meu ver, a avaliação do Scarpa tem que ser um pouquinho diferente, pelo menos.
E a expulsão do Danilo, para mim, é indiscutível. Mesmo o palmeirense mais fanático, é indiscutível. A do Scarpa já tem um ponto de discussão que o Emílio levantou muito bem aqui na live.
É. Ó, o Danilo Pires falou assim: seria 8, só que com a expulsão ele dá 7.
É nessa pegada. É isso aí.
Nessa pegada. Rafael Veiga, Boca.
Rafael Veiga jogou bem, fez o gol de pênalti, apesar do nervosismo, graças a Deus parece que a zica tá indo embora, o segundo gol de pênalti depois dos três que ele perdeu, mas para mim ainda não é aquele Veiga, tá? Aquele Veiga que por muito tempo aí eu falei, pô, esse cara vem sendo o melhor jogador do Palmeiras. Mas jogou muito bem, cara, muito bem, vou de 8 pro Veiga.
E aí, Emílio?
Eu também acompanho o Boca, vou no 8, acho que pelo pênalti que ele bateu, demonstrou... O Veiga tem muita consciência da fase que ele está vivendo. Ele sabe que ele não está jogando aquilo que ele estava jogando antes da lesão muscular. Ele sabe que teve uma queda de rendimento muito grande. Ele está consciente, está buscando retomar talvez essa forma que passa muito pelo físico. Hoje a gente viu também mentalmente que ele tá sentindo na hora que ele foi bater esse pênalti. Ele fez uma hortência ali. Era a hortência que fazia isso, era, né? Deu aquele suspiro antes de bater o pênalti. Eu acho que ele tá sentindo isso é bom pro jogador. Acho que você ter essa autoavaliação que você não tá vivendo um bom momento. Tem muito jogador por aí que se engana, né, e quer enganar os outros. Não, eu tô bem, não tô vivendo uma má fase, não sei o que, isso é coisa da imprensa. Acho que essa meia-culpa do Rafael Veiga é interessante e vai ajudar muito ele nesse processo de recuperar o bom futebol. Então vou na nota 8 também. Bateu o pênalti, fez aquilo que se esperava dele e ajudou o Palmeiras também, quando estava com o jogador a menos, que não dá para deixar de sempre ressaltar que os caras correram por 2, por 3, e é muito difícil você conseguir segurar o resultado jogando durante tanto tempo com o jogador a menos.
Olha o que eu lembrei aqui, Emílio, no pós-jogo do, do Mineirão lá, que a gente fez aqui também, a gente pegou uma pergunta do chat, onde o cara perguntava se o Veiga tinha a possibilidade de começar no banco. E hoje a gente nem lembrou disso, né, assim, se o Veiga poderia começar no banco. E eu tinha medo dele, se ele fosse começar no banco, eu tinha medo dele perder um pouco a confiança que ele tem, assim. Ele sabe que ele não vive a melhor fase dele no Palmeiras, ninguém precisa falar isso para ele. Mas às vezes o jogador, ele perde essa confiança se vai pro banco, mas é coisa do futebol também, se ele for, né? E o Abel vai ter analisado se outro jogador merece mais que ele, se ele merece continuar sendo titular do time, ele continua sendo titular do time, até porque na última partida contra o Atlético ele saiu sentindo, né? Sentiu a lombar e a gente ainda tinha dúvida, mas aí depois não foi detectada nenhuma lesão com ele. Dudu, Boca, sua avaliação?
Olha, para mim, o maior ídolo jogando com a camisa do Palmeiras hoje é o Dudu, tá? Eu coloco o Dudu, talvez, no meu time de Palmeiras de todos os tempos. Sinceramente, sou muito fã. Mas num jogo como o de hoje, cara, eu não vi aquele Dudu... Jogou bem, o Palmeiras jogou bem defensivamente, né? Então eu não vi aquele Dudu incisivo, aquele Dudu que de repente, cara, dribla um, dois e vai pra cima. Então por conta disso, um 7,5 pro Dudu eu acho de bom tamanho. Apesar de eu achar ele o maior ídolo atual do Palmeiras, eu acho que no jogo de hoje faltou um pouquinho ali do Dudu pra de repente, puta, dar uma entrada na zaga adversária, uma jogada individual de efeito. Eu não vi isso do Dudu.
E aí, Emílio?
Eu concordo com o Boca na questão do Dudu no jogo de hoje, mas acho que também ele teve um jogo muito, muito atrapalhado com a expulsão, ele teve que fazer uma outra função ali, foi meio que flutuou ali como um falso 9 uma determinado momento, quando o Abel fez aquelas duas linhas com 4 ali, ele ficou um pouco mais avançado. Eu acho que naquele setor ali ele acaba se perdendo. Ele é um jogador mais agudo, ele tem o setor dele, ele gosta de jogar ali, sabe? Ou pelo lado esquerdo, ou pelo lado direito. Eu ainda acho que ele joga melhor aberto pelo lado esquerdo. Mas mesmo assim eu vou dar uma nota 8 pro Dudu pelo conjunto da obra hoje.
Foi o Felipe aqui no chat, ele me lembrou, foi ele que falou essa... Ele que mandou essa pergunta sobre o Veiga. É isso mesmo, Felipão. Obrigado aí pela participação. Se tiver mais alguma pergunta, aproveita que o Boca e o Emílio estão aqui para responder. Os caras sabem muito de Palmeiras, hein? Ó, vamos pro Rony. Rony que voltou a se titular, né, depois da lesão que ele teve. Qual foi a nota do Rony no jogo de hoje, Emílio?
Cara, eu vou dar um 8,5 pro Rony, porque eu acho que... Eu em determinados momentos, eu falei, cara, será que o... A hora que foi expulso, eu falei, cara, será que o Rony vai aguentar jogar os 90? Era uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu acho que ele não só jogou os 90 minutos, quando conseguiu bater o pênalti, foi muito, muito feliz esse retorno dele. Acho que o Palmeiras também, a comissão técnica do Palmeiras foi muito feliz em preparar o Rony para esse jogo de volta, conseguiu fazer um planejamento muito, muito bom. O Rony já entrou contra o Goiás para ganhar um ritmo de jogo e conseguir estar preparado para jogar essa decisão, porque ele é um jogador importante. Ele talvez seja o principal jogador do Palmeiras na Libertadores esse ano, na campanha do Palmeiras. É um artilheiro absoluto, vinha fazendo bons jogos antes de se machucar, então vou dar um 8,5 pelo Rony. E a gente nem falou do Lopes, hein? Muita gente falou, pô, quem joga, Rony ou Lopes? O Lopes não entrou no jogo hoje, cara. Você vê como que o Palmeiras, como que o Abel Ferreira administra esse elenco, e a gente às vezes acaba... coisas que parecem polêmicas antes das partidas, depois elas acabam se tornando minúsculas, porque o Abel Ferreira tem um plano e esse plano tá bem dando certo.
O Palmeiras contratou o Lopes, o Merentiel e o Navarro, né? São os centroavantes, mas o centroavante mesmo é o Rony.
Não tem
o que fazer. Não tem o que fazer, Boca.
Olha, gente, eu vou falar até em função da minha profissão, cara, de ter estudado fisiologia do exercício, de ter estudado traumatologia, tá? O jogador que tem a lesão que o Rony teve, que ficou o tempo que ele ficou fora do Palmeiras, entra num jogo extremamente importante como foi o jogo de hoje. E nas circunstâncias de você ter um jogador a menos, dois jogadores a menos, ter que correr o jogo inteiro, e correu, porque o bicho corre, tá? Corre. Tem que dar valor. tem que dar valor. Não foi aquele Rony que de repente atrapalhou a zaga adversária, correu lá no meio da zaga, porque não teve jogo para isso. O Palmeiras jogou recuado. O jogo do Palmeiras foi extremamente defensivo. Mas eu vou dar, eu tô com o Emílio aí, eu vou dar um 8,5 pro Rony, porque é muito difícil, baseado em traumatologia, em fisiologia do exercício, num jogo com as circunstâncias do jogo de hoje, é muito difícil um jogador correr o que ele correu. Tem que bater palma pro Rony. 8,5 e quase 9 ali, mas vamos de 8,5.
Ô Boca, aproveitando que você tá falando disso, mas a gente não precisa prolongar muito, até porque tem o Maicon e o Luan. Mas claro. O que dá para avaliar, assim? Você está falando que é muito difícil ele correr do jeito claro. Que ele correu. Mas o que a gente tem que avaliar para dizer isso do Rony?
Claro, então vamos lá. Primeiro tem a questão da traumatologia esportiva. Então, qual foi a lesão do jogador? Tá, vou tentar não me prolongar muito e ser pouco técnico para todo mundo entender. Então, o jogador ele tem uma lesão XYZ no grau 1, 2 ou 3, modo de dizer. Isso Sim. vai definir, isso já vai definir previamente o que, teoricamente, a gente vai ter que esperar de recuperação. E o Rony se recuperou num tempo recorde. Aí vem a parte de fisiologia do exercício. Então, como nós vamos, depois do Rony recuperado, como nós vamos deixar ele preparado e condicionado para determinada ação? E por quanto tempo tal jogador vai poder rodar? Então, é muito difícil você esperar que o Rony corra tudo que ele correu em função das circunstâncias do jogo de hoje. Tá? Então vamos supor, pô, com todo respeito à equipe do Goiás, não me entendam mal. Ah, o Rony vai jogar meio tempo com a equipe do Goiás, beleza. Pô, o Rony vai jogar 90 minutos contra o time do Atlético Mineiro com dois jogadores a menos depois da lesão que ele teve no grau que ele teve, Palamin. Pode ir lá perguntar pro departamento do Palmeiras. Ninguém imaginava um jogo assim, tá? Então o Rony foi um herói, de verdade.
Se tem algo que ele sabe fazer bem é correr, viu?
Corre muito, pelo amor de Deus. Isso é inegável, isso é inegável.
Maluquice. Ó, vamos pro Mike, então. Depois da aula que o Boca deu aqui pra gente, eu chato,
imagina,
vamos pro
imagina. Mike.
Aula gratuita, hein? EAD aí. Ó.
É, de grátis.
Emílio, Mike, avaliação sobre ele.
Vamos lá, acho que são, eles entraram mais pro fim do jogo, então acho que não dá pra gente avaliar tanto assim a entrega técnica, taticamente, então eu vou no protocolar 6,5 só para poder constar, para não passar batido a nota deles. Tanto para o Mike para o Luan, eu vou dar o 6,5, já adiantei o Luan aí, mas acho que por pouco tempo de jogo não bateram pênalti, então vou no 6,5 mesmo, para os dois, para ambos.
Eu vou concordar com o Emílio, porque não dá para falar, né, para mim, eu seria até injusto. Eu vou nesse 6,5, eu acho que é dar valor, porque eles entraram numa fogueira. Né, eles entraram num momento que seria pressão absoluta. O Luan entra numa condição ali de terceiro zagueiro de ofício, sabendo que vai ser só porrada do Galo o tempo inteiro. Então, parabéns pro Luan e pro Mike, pô, entrar num jogo desse, mas não, difícil dar uma nota maior, porque eles não tiveram participação maior. Né?
E aí a gente chega no cara, que eu já falei aqui, que é o maior técnico da história do Palmeiras, pronto, acabou. Abel Ferreira.
Caramba!
Tô brincando. Mas
Abel Ferreira. Uma da manhã você solta essa, cara. Uma da manhã você solta essa.
Já tá. O Felipão tem o respeito aí de todo mundo, baita técnico também, não dá pra tirar da história, mas o feito do Abel Ferreira, os feitos do Abel Ferreira, acho que já passou, mas aí é uma opinião minha. Abel Ferreira, Boca.
10? Sabe por que 10? Ele fez duas alterações, então não teve nenhuma questão de ego, ou uma questão de, vou seguir o protocolo de ter que fazer todas as alterações. Cara, não. Ele confiou naquele Palmeiras que estava lá, ele entendeu que não precisava mexer mais, e quando mexeu, foi corretíssimo, foi para fechar mais o time, não tinha o que fazer. Muitos treinadores nesse momento, Emílio, me corrija se eu estiver errado, aí é uma parada de análise, é totalmente sua, pelo amor de Deus. Até peço licença. Mas muito treinador num jogo como hoje, talvez teria colocado, putz, um cara para ficar lá na frente, um Flaco Lopes para pegar uma sobra de uma bola, né? Ou tipo um jogador de correria lá na frente. Mano, ele bateu no peito e falou: cara, eu tenho dois jogadores a menos, eu vou fechar a casinha, levar pros pênaltis, e seja o que Deus quiser nas cobranças de penal. Então é um técnico fora de série, cara, sem brincadeira, é um técnico fora de série. Já fazendo merchan, leiam o livro de Abel Ferreira.
E aí, Emília?
É, o Abel é muito consciente, né, cara? Ele tem uma leitura absurda do jogo, daquilo que pode acontecer. Eu não vou dar 10 para ele por um simples motivo, que eu acho que algo que me incomoda, mas eu entendo também ele. Eu acho que o Abel, ele extrapola um pouco com relação à reclamação, ele acaba transformando o ambiente ali no redor do banco de reservas. É um ambiente muito, muito chato, acho que para a arbitragem e para o jogo em si. Mas eu entendo, eu acho que é do jogo dele, ele está defendendo o time dele, os jogadores dele, as convicções dele. Mas eu acho que ele poderia ter um tom a menos com relação à reclamação. Acho que é muito incisivo, ele externa muito que ele não está satisfeito. Eu acho que passa um pouco pelo desrespeito com a arbitragem, que você quer, seja ruim ou não, o árbitro, ele é a autoridade máxima ali dentro de campo, e acho que ele deve, pelo menos, ter um pouco de tranquilidade e paciência para trabalhar, não sendo pressionado a todo momento. Mas tirando isso, eu vou dar um 9,5 para o Abel Ferreira hoje.
É, inclusive o Abel hoje ele tomou um amarelo, né? Durante o jogo, e depois o auxiliar.
O Vitor Castanheira foi expulso.
Foi expulso, é.
Mas, cara, eu entendo a reclamação, entendo que no calor do jogo, cara, você tá ali dentro do estádio, você acreditar que você viu um lance que o árbitro não marcou da maneira como deveria marcar, e não são a expulsão. São pequenos lances, né, cara? Um lateral que às vezes bate na perna do cara do Atlético e o assistente marca lateral pro cara que bateu. São essas coisas que vão irritando. Mas eu acho que dá para você segurar e você tentar transformar um ambiente um pouco menos hostil pro árbitro ter um pouco mais de segurança. Porque quanto mais você pressionar o árbitro, cara, mais chance dele errar e errar contra você ele vai ter. Então acho que passa por um... O Abel fala muito de cultura do futebol, de que os garotos aqui no Brasil precisam mudar a mentalidade, mas talvez ele tenha entrado principalmente no pior jogo que tem no futebol brasileiro, que é o da arbitragem. Acho que quando esse clima no futebol brasileiro é muito chato. Você assiste o jogo na Europa, ninguém reclama com ninguém. O cara tá na Europa, ele veio pro Brasil, no primeiro jogo que ele tá aqui, ele cai numa falta e já começa a reclamar. Então, é um negócio que parece que ele tá aqui, ele precisa reclamar. Então acho que por esse bem do futebol, que o Abel fala tanto, quer melhorar, acho que também passaria um pouquinho pelo fato de como ele trabalha, como ele lida com a arbitragem aqui no Brasil. Mas é um ponto de vista, acho que respeito. Sim. Também quem fala que o Abel reclama com razão.
Ó, então o nosso top 3 ficou assim, ó. Everton e Gomes empatados, né, na liderança. Aí o próximo é o Murilo, com 9,25. E o Rony fecha esse Vou falar que é top 3 porque o Gustavo Gomes e o Everton estão empatados na nota ali no 9,5. Então é Everton, Gustavo Gomes, Murilo e Rony. São os jogadores que tiveram a nota mais alta aí. Nota do Emílio, do Boca e do chat também. Ó, fato é que o Palmeiras agora está na semifinal. Aguarda o vencedor de Estudiantes e Atlético Paranaense, né, para a semifinal da Copa Libertadores. Mas a temporada não para e volta só no próximo jogo de Libertadores. No sábado, vamos lembrar aqui.
Dá um tempinho, vai, Palamim. Encerra a live aí, Palamim.
No sábado, ó. Emílio, no sábado tem coisa importante também, né? Não sei. O Boca falou que ele não lembrava se tinha jogo. Vamos comentar qual é o jogo que o Palmeiras tem no sábado aí.
Parece que vai ter um jogo aí que divide a cidade de São Paulo, hein? Acho que vai ter um jogo e, cara, curiosamente, são os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Um vem de uma classificação épica, outro vem de uma eliminação doída. Aqueles ingredientes que fazem um clássico ser ainda mais legal, né? Então, a gente vai ter Corinthians e Palmeiras no sábado, na Neoquímica Arena, às 19 horas. Um jogo que vai colocar opostos aí, né? O Palmeiras vindo de uma classificação épica, embalado, líder do campeonato com 6 pontos de vantagem para o Corinthians. E o Corinthians eliminado da Libertadores pelo Flamengo, sem o William, principal jogador do time que já voltou, vai voltar para a Inglaterra, e pressionado porque precisa vencer para não deixar o Palmeiras abrir 9 pontos e praticamente tirar o Corinthians aí da briga pelo título.
Além do mais, o Emílio, o Corinthians não tem que só se preocupar em recuperar ali animicamente, não deixar o Palmeiras escapar. O Corinthians tem que se preocupar também com a Copa do Brasil na quarta-feira, durante a semana, que precisa reverter um placar de 2-0 contra o Atlético Goianiense. Então a gente não sabe também como que o Corinthians vai para esse jogo e também não sabemos como que o Palmeiras vai ainda. A partida acabou agora contra o Atlético Mineiro, vai passar por toda a avaliação. Eu acho que na sexta-feira a gente deve saber, né, mais ou menos.
Não, deve saber, mas certeza. O Abel vai com força máxima, você não pode ter menor dúvida.
Vai com força máxima? Tá cravando?
Ah, vai. Ele não vai ter jogo no meio de semana, cara. O Abel Ferreira não gosta de perder. O Abel Ferreira não gosta de perder, ele sabe da importância de vencer um clássico contra o vice-líder do campeonato, que ele praticamente deixa fora da briga para uma sequência que ele vai ter Flamengo e Fluminense depois. Então, acho que o Abel Ferreira tem na cabeça dele que ele também pode encaminhar muito bem o Campeonato Brasileiro. Não estou falando que o Palmeiras vai ser campeão, mas é encaminhar muito bem, como o Palmeiras vem fazendo aí, abrindo um pouco mais de vantagem nessa liderança. Mas é o palpite, eu acho que o Abel Ferreira vai com força máxima, sim.
Mas aí que tá, se não tiver nenhuma questão aí envolvendo recuperação, se nenhum jogador estiver a ponto de estourar, não tem o porquê não ser o time titular completo. Sim. Não faz sentido o Palmeiras ter jogado hoje, quinta-feira, com o time titular e colocar o time titular novamente daqui uma semana e meia, porque não tem jogo no meio da semana, isso não existe, não faz sentido nenhum. Se os jogadores estiverem 100%, ninguém tiver a ponto de estourar, é time titular, não tem papo. É líder contra vice-líder, então é time titular. Mas esse jogo eu não quero pensar agora, não dá.
Só prometo que é um pouquinho só, Boca. Só um pouquinho.
Vai.
Eu não vou nem falar muito desse jogo, então vou falar da sequência que muitos estão falando que pode decidir o campeonato. Você tá nessa também, assim? Corinthians, Flamengo e Fluminense. E
Fluminense, é isso. São os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Tem o Atlético Paranaense nesse bolo aí de primeiros colocados. Agora, nós estamos falando de 9 pontos aí, que... Vou falar uma coisa para você. Se o Palmeiras fizer 7 dos 9, o que é bem difícil, é muito difícil, mas se o Palmeiras fizer 7 dos 9, na boa, e para tirar o título do Palmeiras aí, quem tira? O time perdeu 2 partidas no ano, aí faz 7 de 9 em 3 confrontos direto. Muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Da mesma forma que assim, gente, cara, se fizer aí 4 dos 9, não tá ruim também, vai continuar brigando. Não sei se o Emílio discorda, se você discorda, fala mim. Mas são 3 jogos extremamente decisivos, cara. Extremamente decisivos.
Uma opinião um pouco impopular aí, pode até ser ou não, mas eu acho que pro Palmeiras é mais importante ele vencer o Flamengo e não deixar o Flamengo pontuar 3 pontos ou buscar um empate e vencer o Fluminense, tirar ponto de Flamengo e Fluminense, porque eu acho que o Corinthians não briga contra o Palmeiras pelo título brasileiro. Eu acho que o Corinthians
perde força.
Essa eliminação talvez vá mudar um pouco as coisas lá no Corinthians. Eu acho que o grande adversário do Palmeiras nesse momento no Campeonato Brasileiro é o Flamengo. A gente vem comentando bastante no podcast sobre isso. Então acho que mais do que óbvio, ganhar um clássico é importante. O Palmeiras ganhou de 3-0 no primeiro turno, na Arena Barueri. Mas acho que o Palmeiras conseguir pontuar contra Flamengo e Fluminense vai ser muito mais importante nessa caminhada do título do que vencer o clássico.
Pessoal, me tira uma dúvida. Quando é o jogo deles contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil? Calendário?
Quarta-feira.
Já na quarta?
É, 21h30.
Ixi, e por parte, eu não acompanho lá, nem faço questão, mas e por parte deles, eles vêm titular contra o Palmeiras?
Então, ontem eu fiz a live pós-jogo do Corinthians, né, eu, Marcelo Braga, que é o setorista do Corinthians, ele não soube me confirmar ainda, né, porque era muito recente, o jogo tinha acabado, mas eu acho que até o final da semana aí a gente deve pelo menos ter uma projeção desse time do Corinthians. Eu, Bruno, olhando de fora, eu acho que o jogo mais importante é contra o Atlético Goianiense. É lógico. Pô, não dá para desmerecer um clássico, né? Clássico.
Vixe, eles são freguês dos dois, né? Freguês do Palmeiras, freguês do Atlético Goianiense. É capaz de tomar limbo nos dois.
Corinthians então... nunca venceu o Atlético Goianiense na.
Não, casa. É sério isso, cara. Eu não tô. Cara, claro que eu fiz uma piada aqui, mas é uma piada verdadeira. Eu vou fazer o quê?
O que eu tô falando é justamente disso que vocês comentaram sobre a força. Será que o Corinthians ele tem força para brigar até o final do Campeonato Brasileiro? Não sei. Pela Copa do Brasil, a situação já é complicada, mas é o caminho mais curto para um título também. Ou para uma. Também para uma vaga direta na Libertadores, né? Eles estão bem colocados no Brasileirão, mas a gente não sabe dessa força do Corinthians. Pô, vamos ver. Até o final da semana a gente...
A única certeza é que o Willian não joga. O Willian não joga, né? Essa é a certeza.
Aí já... É história encerrada já no Corinthians. Bom, Boca, Emílio, vou agradecer demais vocês pelo pré e pelo pós-jogo, por toda a resenha que a gente fez aqui. Espero que o Boca consiga dormir. Eu acho que ele não vai conseguir, mas espero que ele consiga relaxar, aproveitar bastante aí essa classificação do Palmeiras para mais uma semifinal. Emílio, bom trabalho também, bom descanso. Estamos aí, quando chamar a gente volta aí para fazer mais live do Palmeiras e de qualquer outro time também. Fechou, amigos? Brigadão. Eu vou me despedir do chat aqui. Vão lá, bom descanso para vocês.
Valeu, boa noite. Até a
Avante
próxima.
Avante Palestra!
Chega ao fim mais uma edição especial do GE Palmeiras. Nosso podcast está em todos os agregadores de áudio e na página do GE, ge.globo/ge-palmeiras. Obrigado pela audiência e voltamos após a próxima partida do Palmeiras no Brasileirão. Um abraço!
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!